Boa tarde. Agora sim, estamos ao vivo com o Inova SDPD, esse programa que é gravado diretamente aqui da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. E o Inova, além de levar informação a você que está em casa sobre todos os serviços que executamos aqui na nossa secretaria, ele também é um espaço para nós refletirmos, criarmos e repensar o universo da pessoa com deficiência. Hoje eu quero já começar agradecendo aqui a nossa intérprete de Libras, Júlia Martins. Também agradecer ao nosso secretário, Carlos Roberto, professor Carlinhos, por abrir esse espaço novo, né, na nossa secretaria, de levar informação e para que você saiba todos os serviços que nós prestamos aqui no município. E, por favor, pedimos que vocês compartilhem agora, enviem esse link para os seus grupos, suas redes sociais, para que a informação chegue a mais pessoas. Estamos aqui muito agradecidas hoje, porque temos a nossa colaboradora aqui, a nossa querida Flávia Bisoteiro. Muito bem-vinda, Flávia. A Flávia, ela é instrutora de Libras aqui da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E hoje o nosso tema e o nosso foco é sobre oficina de Libras, esse serviço maravilhoso no nosso município de Barueri. Flávia, muito bem-vinda. Podemos iniciar o Inova agora, sei que está todo mundo já entrou, nós estamos acompanhando aqui cada um de vocês. Flávia, vamos começar pela pergunta que acho que é base para a nossa entrevista. O que é Libras? Muitas pessoas confundem, né?
Sim, isso mesmo, Márcio. Então, Libras, existe uma confusão, mas a sigla significa Língua Brasileira de Sinais. Existe uma confusão que muitas pessoas chamam de Linguagem Brasileira de Sinais. Isso é um erro, porque Libras é uma língua reconhecida por lei. Existe uma lei oficial do nosso país que reconheceu como língua oficial.
Oficial. Então, nós temos a primeira.
Sim, que temos o
Português.
português e a nossa segunda língua oficial, que é a Libras.
Uma importante informação essa, viu? Né?
Isso, exatamente.
E agora a SDPD, ela tem as oficinas de línguas. Já há
Sim.
algum tempo, inclusive até dentro da questão da pandemia, nós conseguimos
Sim.
manter, porque entramos nesse novo sistema online. Conta para a gente como funciona a oficina de Libras dentro da secretaria, dentro dessa experiência de anos que você tem como instrutora, formando várias pessoas aí, né, no município.
Então, a oficina de Libras aqui na Secretaria existe há muitos anos. Eu já estou aqui há 9 anos e o projeto é anterior a mim. Já fiz uma outra instrutora antes, né? É uma oficina do básico, então é importante a gente deixar claro que não é um curso, que a pessoa não vai sair fluente ou intérprete, mas ela vai aprender o básico para se comunicar com o surdo. Então, uma oficina com duração de mais ou menos uns 3 meses, são 15 encontros, as aulas são semanais, então nós temos período da manhã, tarde e noite.
Olha que bacana, gente. De noite também. Então não tem desculpa para você
Isso.
não vir aqui na SDPD e se inscrever. É isso.
Isso, tem uma outra instrutora também, né, a Débora, então assumi mais a parte da noite, às vezes à tarde também, algumas empresas, né, também. Então são aulas semanais, acontece uma vez por semana e cada aula tem a duração de 1h40.
Ok. Ô, Flávia, uma curiosidade. Toda vez que abre essas inscrições da oficina de Libras, via as redes sociais, conta pra gente como faz isso. Como é que a pessoa pode se inscrever ou a pessoa quer vir aqui na SDPD? Conta pra gente como funciona isso.
A gente geralmente já avisa antes na rede social que vai ser aberta a inscrição a partir de determinado dia. Quando for o dia, a gente já abre cedo, já disponibiliza um link, que a pessoa clica nesse link e preenche um formulário. Aí ela pode optar pelos horários ali disponíveis.
Ah, entendi. Então, a pessoa escolhe o período e o horário que ela quer
Isso.
fazer na oficina de
Tem
Libras.
bastante procura, acaba muito rápido.
Elas esgotam lá. Isso é importante. O que a Flávia está colocando é assim, fique ligado nas redes sociais da SDPD, tanto Facebook quanto no Instagram. Agora, Flávia, uma curiosidade. Existe uma diferença ou adaptação de material para oficina de Libras para a pessoa que é ouvinte e a oficina de Libras para o surdo? Explique essa diferença.
Sim, a gente vai avaliar cada caso. Né? Tem surdos que chegam e já têm algum conhecimento em Libras, mas precisam aprofundar porque não tem contato com outros surdos. Então, a gente vai avaliar o caso e adaptar o material de modo que fique acessível para os ouvintes e para os surdos. Tem surdos que a gente consegue incluir junto com os ouvintes, numa turma de comunidade mesmo. Outros, dependendo, a gente vê a possibilidade até do atendimento individualizado.
Ah, importante. Sim. Isso. É, porque muitos surdos não tiveram a oportunidade de aprender a Libras, né? A própria Libras, né?
Isso, porque para o surdo, Libras tem que ser a primeira língua. A língua 1, a língua chama a primeira língua, a língua seria a materna, né? E para o ouvinte, Libras é uma segunda língua. É como você ir aprender inglês, aprender espanhol. Então, a metodologia é diferente.
Gente, é muito interessante. Ó, você que está aí nos acompanhando, fica aí mais tempo conosco aqui na nossa nova SDPD, na nossa live aqui, porque a Flávia depois vai ensinar algumas coisinhas para a gente aqui. Você vai começar a aprender hoje aqui conosco algumas coisinhas. E agora sim, Flávio, qual o objetivo da oficina? Como secretaria, você que está dentro desse posto como instrutora de Libras, dentro da secretaria, muito importante que seja falado que a instrutora de Libras, ela não interpreta, né? Explica para a gente e qual é o objetivo da oficina.
Então, eu estou aqui como instrutora. Existe um pouco de confusão entre intérprete e instrutor. O intérprete faz essa mediação entre surdos e ouvintes, passando de uma língua para outra tudo aquilo que está acontecendo. Né? Eu, como instrutora, eu sou uma professora. Né? Eu trabalho com o ensino da língua, com a instrução. Né? E aqui, na secretaria, o objetivo da oficina é que a pessoa que participa consiga né, estabelecer um mínimo de comunicação com o indivíduo surdo. Então, como eu comentei, a pessoa não vai ser fluente, mas ela vai sair daqui sabendo se apresentar, entendendo quando o surdo vem, às vezes tirar uma dúvida, quando ele falar o nome dele. Então, você vai ser capaz de dar uma informação também, falar um pouco sobre você, onde você mora, perguntar onde ele mora. Um mínimo de uma apresentação pessoal, isso a pessoa vai conseguir através da oficina Tudo Básico.
Então, é muito importante, acho que esse objetivo mesmo principal é você ajudar na comunicação, né? A gente precisa entender que a pessoa né, que tem essa capacidade de aprender uma língua a mais, ela pode ser muito útil, né? Para as pessoas que às vezes precisam de uma informação, não entende o que o surdo está falando, às vezes o surdo ele já tem o domínio da língua, e a pessoa fica sem conseguir se comunicar.
Isola, né? Acaba isolando a pessoa que tem esse auditivo.
E me diz uma coisa, acho que tem muita gente que também tem essa mesma curiosidade. Qual a idade mínima para entrar em uma oficina de Libras? Porque a gente sabe que tem crianças, já tem esse interesse, sim. Isso é muito importante, né? Começar desde cedo. Como é isso?
Aqui a gente definiu a partir de 12 anos, porque é uma criança, né? É adolescente que já consegue acompanhar num grupo de comunidade junto com pessoas adultas, né? Então, o limite é a partir de 12, mesmo porque a gente tem muita procura por crianças. Ainda não. Quem sabe, futuramente, se a gente tiver demanda, a gente possa repensar essa questão, né? E de repente até abrir um grupo de crianças.
Sim. O número das pessoas por turma na oficina tem um limite? Qual é o máximo? Qual o mínimo?
De 20 a 25 pessoas. pessoas estourando, para a gente conseguir dar uma atenção, né, a cada aluno, a gente conseguir fazer as devidas correções, conseguir te ver se está fazendo o sinal da forma correta. Vai um tempo, porque tem atividades práticas, então eu vou chamar para vir até a frente da sala, fazer uma apresentação.
Em Libras.
Isso, de prática também.
Flávia, me diz uma coisa, é importante a pessoa começar realmente do básico, né?
Sim, sim.
E você, com toda a sua experiência, qual a dificuldade que você encontra nos ouvintes dentro da oficina de Libras?
Porque tem que treinar isso, né?
Tem que chegar na aula, aprender o sinal. Tem que treinar.
A gente tem aí dois fatores que podem dificultar. Algumas pessoas têm dificuldade na memorização do sinal, que vai exigir que você, né, memorize algumas coisas, enfim. Você adquire o vocabulário. Assim, você vai aprender inglês, você tem que decorar algumas palavras, né? Em Libras você vai ter que decorar alguns sinais. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade de memorizar como se faz, ou o significado, quando ele vier com o sinal novamente. Outras pessoas têm dificuldade na parte de coordenação motora mesmo.
Isso, explica isso, porque a gente usa muita expressão também, né?
Isso, também é uma dificuldade, viu? Porque a expressão facial faz parte da língua. Então, se você fizer o sinal certinho, mas você não combinar com a expressão facial correta, às vezes vai dar a entender outra coisa.
Você pode dar um exemplo? Dá um exemplo pra gente?
Ah, por exemplo, tem expressões que a gente diz que tem até uma função gramatical. Então, se eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que fazer cara de pergunta. Entendeu? Então, às vezes, eu vou falar, por exemplo, tudo bem. Tudo bem.
Tudo bem. Olha aí, gente, a dica já do tudo bem.
Para perguntar e para responder, eu vou fazer o mesmo sinal. O que que vai mudar a minha expressão facial? Então, se eu vou perguntar, eu vou fazer cara de pergunta.
Olha,
esse
não,
ponto de interrogação tem que ficar na minha expressão facial. Tudo bem? Agora, para responder o mesmo sinal, mais uma expressão de afirmação. Tudo bem. Eu faço até movimento, assim, né?
Com a cabeça.
Agora, o entendimento contrário, né? Como eu dei o exemplo. Eu não posso falar que tá tudo bem fazendo uma cara de que não tá tudo bem. Né? Senão a pessoa vai entender que ou eu estou sendo irônica, ou eu não estou bem e não quero dizer o que está acontecendo, estou tentando disfarçar. Tipo assim, o que você acha? A pessoa está bem?
Não está muito bem.
Não está muito bem. Sabe quando você fala assim, ah, está tudo bem. O surdo vai entender dessa forma, ela não está tão bem, mas ela não quer também falar o que está acontecendo. Ou a ironia, por exemplo, nossa, eu amo tal coisa. Fazendo uma expressão de que não está gostando tanto.
Sim,
você está sendo irônico, o surdo vai entender dessa forma.
Então, a Libras, ela não é uma questão só de você interpretar, conhecer os movimentos, os sinais. Mas é completamente todo o seu corpo que está ali inserido nessa linguagem.
Todo o corpo. Eu falo que não é só mão e também não é só rosto. Tem situações que você tem todo o movimento corporal também. Você traz muita informação para o seu corpo. Muita informação.
É fundamental. Importante isso. E os alunos, como é que eles eu vejo muito aqui na secretaria, nas oficinas, uma empolgação, né? As pessoas querem aprender.
Sim.
Isso é muito bacana.
Sim.
E tem essa questão de mais jovem, mas são todos juntos.
Olha, é bem misturado mesmo. Tem pessoas jovens, tem pessoas de mais idade. Então, às vezes, eu tenho na mesma turma uma pessoa de 14 anos, 12. Tem outros 50, 60.
E, gente, é tudo treino. Você percebe que além de você ter que aprender o sinal, também tem a expressão, né?
Isso.
E me diz uma coisa, Fábio, a oficina tem modalidades, né? Você, igual a oficina, tem a geral, mas também tem algumas que são segmentadas. Explica isso pra gente.
A gente abriu algumas modalidades diferentes. Foi até uma demanda que a gente percebeu. Que tem muita procura por pessoas da área da saúde e da área da educação. Então, além de ter a modalidade básico geral, a gente abriu o básico com ênfase em sinais que tem a ver com a área da saúde e a outra com ênfase em sinais da educação.
Olha, gente, isso é bem bacana porque são duas áreas importantes, né? E que a Sim. todo momento está recebendo pessoas Sim. e precisa dessa comunicação. Ô Flávia, daria para nos dar assim, um exemplo dos sinais? Eu sei que os conteúdos são diferentes, né?
Sim.
Por módulos, né? e por modalidade. Um sinal mais ou menos da saúde, o que é mais... A matéria é adaptada para essa demanda da área da saúde.
Sim.
E, então, se eu fizer hoje a oficina geral... Eu não vou ter o mesmo conteúdo daquela oficina da saúde nem da educação. Eu teria que entrar numa próxima oportunidade para aprender esse conteúdo, é isso?
Assim, tem a base comum a todas as modalidades, que é aquele básico que todo mundo precisa saber. E aí, no final, tem algumas aulas específicas de cada área. Então, pensando já em algum exemplo de algum sinal, por exemplo... Na área da saúde, a gente vai focar na pessoa surda que chega e quer pedir ajuda. Então, por exemplo, me ajuda. Eu vou colocar uma mão aqui, ó, a outra do lado de fora você encosta e empurra na sua direção. Quando vem na minha direção, eu sou tipo,
Me ajuda.
Você me ajuda. E a expressão de quem está pedindo.
Vamos fazer juntos, gente.
Isso.
Ok.
Então, por exemplo, né, além de sinais de doenças, de Sim. procedimentos médicos também.
Interessante que se a pessoa fala, estou com febre, porque geralmente chega no hospital com...
Então, no caso, febre é um sinal bem fácil, gente. Não, vamos aprender, ó.
Febre.
Do jeito que, como se a gente fosse medir, que a gente põe uma febre.
Sim.
Febre, dor...
Dor
com a expressão de dor, então tem esses sinais específicos.
Nossa, gente, olha que bacana, imagina esse conteúdo, principalmente para os profissionais da área da saúde.
Sim, porque você recebeu um surdo, não entendeu muito bem o que ele está te dizendo ali no pronto-socorro, no hospital. Vai fazer um sentido errado, está uma medicação errada, é algo muito grave. Né?
E nós temos no município, né, Barueri sempre à frente, né, sempre aqui no seu tempo, sempre muito à frente, nós temos um outro recurso, né, que entrou, né, o ano passado,
Sim.
foi o Incom, né?
Sim.
Porque às vezes... Você está atendendo, mas às vezes é uma coisa muito específica, né? A nossa cidade já tem vários locais, já o Icom, né?
Sim.
Que você liga, conecta na central e tem as intérpretes.
Exatamente. Já tem a central de intérpretes, as unidades de saúde têm, né? O tablet. Chegam os celulares, fazem essa ligação. Que vai conectar nessa central e lá a intérprete vai fazer essa mediação. Então, a pessoa está atendendo e o surdo está sendo ali atendido. Então, passando para a voz, o que o surdo vai sinalizar, e passando para sinais, o que aquela atendente, né, aquele profissional está dizendo.
Isso, né? Gente, olha que importante essa ferramenta, né?
Sim.
Que a nossa. Cidade que a nossa prefeitura disponibilizou nas UBS, nas cidades, né? Então, é muito importante. Se você acha que, olha, eu não vou porque não tenho quem faça a interpretação para mim, né? Você pode ir, porque já tem o ICOM, né? E você vai ser atendido aqui em Paraíba, certo? Sim.
Só estou te passar um sinal de educação.
Ah, né? Eu
vou falar de educação. Hoje eu vou ensinar da educação também. Então, na educação, por exemplo, nós temos o nosso professor.
Como é que é?
Essa é a letra P.
P.
Então, eu vou bater de um lado e do outro, ó. Professor.
Professor.
E aí, eu vou ensinar sinais das disciplinas escolares, dos ambientes escolares. Então, na modalidade de educação, são esses sinais específicos.
Olha, gente, olha que interessante. E você que está aí falando, nossa, que legal, me interessei, né? Ou tem alguma dúvida que, de repente, não está entrando agora no novo SDPD, você pode nos mandar um e-mail para stpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br, tá bom? Então, já, e é o que eu falei, vamos compartilhando, porque a gente está na metade da entrevista ainda, tem muito conteúdo ainda para que a gente possa conhecer. Flávia, o ano passado foi muito bacana. Em 2022, nós tivemos o aniversário, né, da nossa Secretaria, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E foi muito bacana que nós recebemos um coral em Libras, que fez uma apresentação que emocionou a todos os presentes, as autoridades, todo mundo. Conta pra gente como é que você, com a sua equipe, pensou em montar esse coral, foi feito com quem, quanto tempo de ensaio, qual foi a música, porque foi uma coisa que foi emocionou tanto que vocês tiveram até apresentação em outros lugares, né?
Sim, foi muito legal. A gente começou a preparar já durante as oficinas de Libras, então as pessoas que participaram eram alunos da oficina de Libras. E assim, para você ver que como básico, a gente tem o tempo para ensaiar, para treinar, dá para fazer. Nós escolhemos a música Fácil, do Jota Quest. É uma música que traz uma mensagem legal, né? A gente achou que era pertinente. E aí ensaiamos durante as aulas também terminaram, e aí estendemos marcando ensaios pontuais, né? Com um grupo mesmo de alunos, e foi muito legal, foi muito bacana, as pessoas gostaram muito de participar.
Quantos alunos? E foi fácil falar assim, a gente foi colocar um coral em Libras.
Nossa,
como é que foi isso?
As pessoas ficaram muito entusiasmadas, porque é bonito.
E é uma ferramenta também, né, Flávia?
Sim.
Porque a música, como em qualquer outra língua, utiliza-se também de música para
ensino, né? Isso, é fácil, fácil, não é.
Não é, porque
a música chamava fácil, é, né? Mas é um desafio você interpretar uma música em Libras, porque você não faz uma tradução literal. E a música, ela tem muita poesia no meio, tem muita
mensagem, né?
A mensagem que está por trás, então você tem que entender tudo isso. O aluno tem que entender que nem sempre ele vai fazer o sinal exato daquela palavra que está sendo cantada. Ele tem que entender que você vai pegar aquela ideia, a mensagem que está ali, e vai interpretar o significado que está sendo dito, né? Mas com treino, pensando juntos, fiz uma tradução junto com a equipe aqui, né? Com o apoio da intérprete Júlia, com as outras instrutoras, né, a Débora também. Então a gente foi vendo o que ficava melhor. E aí fomos explicando também para os alunos, olha, aqui nessa parte você está ouvindo cantar tal coisa, mas não é exatamente sinal por esse motivo. A gente vai passar a ideia do que está sendo dito. E aí com bastante ensaio foram pegando. Foi uma apresentação bem bonita, bem emocionante.
Tinha aquela música fácil, extremamente
isso.
Fácil. Mas é isso, vamos aprender aqui com ele.
Fácil, extremamente fácil. Isso, para você, eu, todo mundo, cantar junto. A gente fez um cantar já com a mão em sinais, porque a ideia era cantar sinalizando também. É uma forma de incluir, quer dizer que não só é quem fala oralmente pode cantar, assim, as pessoas surdas também podem cantar. Isso mais, todos podemos cantar juntos, então, né? Então, olha só, e aí se você falar, fiquei curiosa, quero ver como é que foi esse coral. Gente, entra na rede social da Secretaria, né? Eu fui ano passado,
Sim.
devem ver lá a matéria que saiu, né? E vocês se apresentaram em outros lugares também com essa música. Conta pra gente.
E aí recebemos um convite para fazer essa mesma apresentação na Secretaria da Mulher, na semana do Outubro Rosa.
Que bacana.
Nossa, lá foi super emocionante também.
Olha, você também, e eu acho que traz mais próximo a questão da inclusão, da questão da comunicação em Libras, né? Porque muitas
Sim.
pessoas, hoje, ainda bem, nós estamos avançando, há já canais que utilizam a intérprete em Libras praticamente na sua programação inteira, né? Então as pessoas já se acostumaram a ver ali a intérprete. Mas é difícil entender, né,
É.
ali, se você não tem essa oficina básica, né, de
Sim.
sinais, né?
Sim.
Então, por isso que é importante, parabéns ao secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, ao nosso prefeito Rubens Fulano, por, né, nos proporcionar uma secretaria tão eclética em relação às pessoas com deficiência nos seus serviços, né? Então, realmente, a cidade de Barueri está de parabéns. Agora, Flávia, eu sei que nós temos um evento que está próximo a acontecer agora no mês de março, final de março, que é a sexta caminhada inclusiva, que acontece, a sexta edição no nosso município, no Parque Dom José. Vai ser dia 25 de março, que é um sábado, então já fica o convite aqui para todos vocês que estão aqui nos assistindo. 25 de março, sábado, no Parque Dom José, é às 9 da manhã, com o término até meio-dia, né? Entre 8h30 e ao meio-dia. E vocês vão estar lá, né? Que não será um coral, mas será um poema. Então, vocês estão ficando mais elaborados, né? E é esse mesmo grupo, conta pra gente.
A proposta agora é uma poesia, né? Um poema, até para a gente falar de diversas artes, formas de se expressar. Então, tudo que existe na língua portuguesa, a gente consegue também expressar em Libras. Então, existe poesia em Libras, é muito bonito, inclusive. E os alunos que vão se apresentar agora, é uma turminha que fez a oficina no ano passado com a instrutora Débora. Então, eles estão se preparando para apresentar esse poema, vai ficar bem bonito, bem expressivo também.
A Débora é a outra instrutora, né, do Departamento de Comunicação da Secretaria. Então, nós temos a Flávia e a Débora no departamento, e a Júlia e a Clarice, que são intérpretes de Libras. Então, nós temos as instrutoras e as intérpretes para atender os nossos usuários. E a Débora é da turma da noite, então vem uma turminha nova aí, então.
Sim, é uma outra turminha.
Olha, gente, eu peço assim que vocês fiquem realmente ligados no Facebook, no Instagram da Secretaria da SBPD, porque está tendo muitas ações, né? Principalmente nessa área, né? De Libras, de oficinas, de ações das intérpretes de Libras, junto com seus alunos. Isso tem que só a somar, não é isso?
Sim.
Então, 25 de março, gente, você já fica aqui convidadíssimo, uma manhã bacana, muito legal, porque é a sexta caminhada inclusive, então é para todos, né, os que estão no parque, os familiares, os amigos. É um evento imperdível do nosso município. E a Flávia vai estar lá também, e aí vocês vão poder conversar com a Flávia pessoalmente também. Flávia, você, nesses 9 anos que você tem, eu acho que você tem várias histórias aí de superação, né? De acontecimento, de mudanças de vida na vida dessas pessoas que
Sim.
podem se comunicar após uma oficina de Libras. Conta um pouco pra gente, na prática, como é que você vê esse resultado acontecendo na vida desses usuários?
Ah, é muito gratificante, gente, muito gratificante. Alguns alunos, eles voltam para contar. Pena que nem todos voltam, porque eu tenho certeza que tem muitas histórias legais por aí. Mas me veio na mente agora o caso de uma aluna que ela trabalha na saúde aqui no Barueri, ela trabalha numa UBS, não sei muito bem qual é o cargo dela, mas aconteceu várias vezes, não foi uma só. Ela entrou em contato comigo, super feliz, para me contar que ela conseguiu atender um surdo, que ela conseguiu atender tudo que ele estava precisando ali. E ela soube dar também esse atendimento, as informações que ele precisava. E que foi muito gratificante, ela veio me agradecer.
Olha só que bacana. Não é só para todos, não é para somente funcionário público, é aberta a todo mundo, inclusive,
Sim.
né, Flávia? Ela, eu posso morar em outro local, eu posso fazer? Como está
Sim,
comigo?
verdade, é importante falar sobre
Bacana.
isso. A Oficina de Libras é uma ação da Secretaria que é aberta a não munícipes também. Então, mesmo pessoas de outras cidades podem participar.
Então, gente, isso é extremamente importante. Então, se você está aqui nos vendo e fala, ah, mas eu não moro em Barueri, fica ligadinho no nosso Facebook, nosso Instagram, nas nossas
Isso.
redes sociais, que assim que surgir as novas inscrições, vão ser abertas lá com o link nosso para já você garantir a sua vaga. É isso, né?
Isso é isso.
Ok. Gente, a gente está com o pessoal aqui, vamos ver a nossa listinha, vamos agradecer as pessoas que estão conosco. Gente, que bacana! O Inova, muita gente aqui. Eu vou falando assim, olha, assim, aleatório, porque é bastante gente mesmo. Graças a Deus, nós estamos com o Igor, com a Júlia, com a Suzy, com o Diego, com o Bruno, Tainê, Rosimeire, Elaine, Amanda, William, Thalita, o Neto, Tatiane, Lisete, Davi, Flávia, Ana Toledo, Esther, Edilânia, Giovana, Cris, Stephanie, Josiane, Evivan, Sila, Rosineide, Thaís, gente, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Realmente, obrigado, meninas, aqui. Nós estamos aqui com a Camila, com a Jamile também, que são aqui as nossas estagiárias do Departamento de Comunicação, que nos ajudam muito. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui. Eu, logicamente, eu vou abusar um pouquinho. Vamos aprender alguma coisinha, né, Flávia? Que eu acho que é importante,
Sim.
né? Bom, ensina pra gente, bom dia.
Então, o bom, tanto o bom quanto o boa, a gente vai fazer assim, ó. É tipo uma bolinha perto do queixo, não precisa encostar,
Ok.
dorso da mão pra frente, que essa parte aqui é o A. Ou boa. Aí um dia eu vou fazer a letra B, que eu vou deixar só o indicador escondido. Encosta aqui do ladinho e puxa. Isso, então ficou assim, ó. Bom dia. Bom
Dia. E boa
dia.
tarde. Tarde, tá, a gente vai repetir esse aqui de boa. Vai ser igual. E à tarde a gente faz a mão assim, ó, caindo para frente.
Ah,
Porque remete ao movimento do sol. O sol vai estar caindo. Já está didático. Boa tarde.
boa
E
noite.
aí, noite eu faço boa. E eu fecho as mãos aqui, ó. Remetendo ao escuro,
Tá,
tá? Esse som de noite remete ao escuro.
boa.
Boa noite.
Ai, gente, você
Beijo.
terminou em novo hoje, dando uma boa tarde. Daqui a
Boa
pouquinho.
tarde. Isso.
E uma coisa importante, que eu acho legal a gente aprender. Eu moro em Barueri.
Isso, vamos lá.
O dedo indicador, eu vou apontar para mim. É o dedo indicador. Às vezes alguém faz com o polegar, ou a mão inteira, fica errado. Tá? Então, isso é importante saber. Né? Esses pequenos detalhes vão fazer diferença, são as regras da língua. Diz que a língua tem regra, então é o indicador. Eu moro, vou fazer a casinha, ó. Esse é o sinal de casa. A gente usa como verbo morar também, ó. Eu moro. E este aqui é o sinal de barro e ó. Deixa uma mão aqui, a outra. Mas é, o braço estendido, né? E esse sinal de barulho remete a um monumento que tem lá na frente da maternidade, que é homenagem às mães,
dos anéis,
do das mães esperando os bebês. Então, o sinal da cidade geralmente tem a ver com alguma coisa que tem no local. Então, a frase fica assim: eu moro no Barueri.
Gente, eu tô assim, ó, fascinada, pena que nós temos que encerrar, né, o Inova SDPD de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estão aí nas redes sociais, compartilhem, por favor, porque é um serviço que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência oferece e às vezes a pessoa não tem o conhecimento, né, então compartilhe essa informação que é muito importante. Qualquer dúvida, gente, a SDPD está na Rua Vereadora Isaías Pereira Souto, número 175, aqui no Jardim Belval. Nossos telefones são 4194-4939, 4194-4938 e 4194-4945. Quero agradecer imensamente a nossa intérprete de Libras, a Júlia Martins, que está conosco, mais uma Inova, muito obrigada. A nossa querida Flávia Bisozelo, nossa instrutora de Libras aqui da Secretaria. E a você que está em casa nos assistindo. Né? Agradecer também ao nosso secretário, Carlos Roberto, professor Carlinhos, por essa oportunidade e por levar a informação para você através do Inova SDPD. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Como é que é, Zinha? Muito obrigada. E vamos falar uma boa tarde juntos. Vamos lá?
Vamos lá.
Boa tarde.
Tarde.
Tchau. Oh.